mudou a rotina dos brasileiros. Rápido, disponível 24 horas por dia e regulamentado pelo Banco Central, o sistema tornou pagamentos e transferências mais simples, levando praticidade para o sistema de pagamentos instantâneos. Agora, uma novidade vai permitir transferências via chaves Pix sem ter que usar o aplicativo do banco. É o que explica o gerente sênior de produto de Mobile Experience da Samsung Brasil, Renato Citrini.
A Samsung trabalha com tecnologia e com inovação com o objetivo de facilitar ali o dia a dia das pessoas. Então, um exemplo disso é a inclusão do Pix dentro da Samsung Wallet. Então, ele vai permitir pagamentos via Pix por aproximação. Agora, além do Pix por aproximação, você tem a possibilidade também de cadastrar uma conta Pix e realizar transferências diretamente pela carteira digital. Então, você nem vai precisar abrir o aplicativo do banco para fazer esse tipo de transferência. A principal vantagem de você ter uma carteira digital é concentrar diferentes serviços num único lugar. Então, na sua Samsung Wallet, você vai ter cartão de crédito, débito, documentos, passagens, ingresso, senha, tudo centralizado no mesmo aplicativo.
A novidade começa a ser disponibilizada gradualmente a partir desta terça-feira para smartphones Galaxy compatíveis com a Samsung Wallet. E as próximas novidades da marca já têm data para serem reveladas. O evento em que a empresa apresenta seus dispositivos mais recentes ocorre em Londres nesta quarta-feira.
O Galaxy Unpacked acontece no dia 22 de julho e marca a chegada de um novo formato de dispositivo Galaxy, um formato que muda tudo. O evento também vai apresentar novidades em inteligência artificial, em segurança e integração entre os dispositivos da Samsung. Quem quiser acompanhar o lançamento e garantir os benefícios exclusivos, já pode fazer o pré-registro no site samsung.com.br/unpacked.
O Galaxy Unpacked tem transmissão ao vivo nos canais oficiais da Samsung a partir das 10 da manhã desta quarta-feira, no horário de Brasília. Mais informações no site da Samsung e na Samsung Newsroom Brasil. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1.
Nega rua fonte Giro de notícias.
A próxima safra brasileira deve exigir ainda mais planejamento do produtor rural. A combinação entre clima, custos de produção, preços pressionados e incertezas no cenário internacional tende a tornar o ciclo 26-27 mais desafiador, segundo o relatório Visão Agro, divulgado pela consultoria Agro do Itaú BBA. Entre os fatores que mais preocupam está a previsão do novo El Niño. O fenômeno climático se apresenta de maneiras diferentes pelo país, como explica César Castro Alves, gerente da consultoria.
A região sul, geralmente, ela tem uma tendência de mais chuvas, aumentando aí o risco de enchentes, né, doenças fúngicas nas culturas, perdas de qualidade no caso das culturas de inverno, como o trigo, por exemplo. Na região norte e nordeste, a preocupação é com irregularidade e estiagens, né, secas, o que prejudica o desenvolvimento das lavouras. A região centro-oeste, ela já tem um risco de atraso das chuvas, veranicos, atraso no plantio da soja e que pode comprometer também a janela do milho safrinha. E na região sudeste, irregularidade no retorno das chuvas, afetando as floradas, né, de café e laranja.
O gerente da consultoria agro do Itaú BBA também aponta estratégias que podem ajudar o produtor a preservar a rentabilidade.
A primeira delas é a gestão de risco de preços. As ferramentas de hedge, contratos futuros, opções, passam a ser ainda mais importantes nesse contexto de margens pressionadas. Então, a fixação antecipada de parte da produção, por exemplo, quando houver margem satisfatória, é algo que deve ser priorizado. Além disso, uma gestão de custos também e uma atenção grande na relação de troca, né? Aproveitar janelas favoráveis para compra de insumos, como agora, por exemplo, no caso dos nitrogenados, que os preços reduziram e melhorou a relação de troca para o milho safrinha, né?
O relatório Visão Agro ainda indica diferenças entre segmentos do agronegócio. Enquanto arroz, trigo, soja e milho devem enfrentar um ambiente mais desafiador, culturas como café e algodão, além da pecuária de corte, podem encontrar oportunidades ao longo da safra. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 De bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo, porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1 De bem com a vida.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
A ideia é simples e os resultados significativos. Na Noruega, o Instituto Nacional de Pesquisas Naturais resolveu pintar uma das pás das turbinas eólicas de preto para conter as mortes acidentais de pássaros. Entre 2006 e 2013, 18 pássaros morreram ao bater contra as pás. Depois de adotada a pintura, em 10 anos, as ocorrências caíram em mais de 70%. Experimentos em laboratório indicaram que pintar uma das pás do rotor de preto minimiza o efeito de borrão de movimento. Esse borrão confundia as aves. Com o destaque da tinta preta, os animais conseguem identificar o obstáculo e desviar. A instalação de parques eólicos já exige avaliação de impactos ambientais, porém, com o crescimento da demanda por energia limpa, os conflitos ambientais também devem se intensificar. A solução norueguesa se mostrou eficaz naquele país e os pesquisadores recomendam que sejam feitos testes em outros parques eólicos pelo mundo. No Brasil, a fonte eólica é a segunda maior do país. A Bahia concentra 37% da produção nacional, com 381 usinas em operação até 2025.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FIES. Conectada em você, Cardeal FM 106.1.
Giro de notícias.
As queimadas brasileiras tiveram uma queda de 31% ao longo do ano passado em relação à média histórica. Mesmo assim, foram queimados 17 milhões e 700 mil hectares ao longo de 2025. Os dados estão presentes na segunda edição do Relatório Anual do Fogo no Brasil, lançado pelo MAP Biomas nesta terça-feira. O estudo mostra que a região amazônica foi a que mais registrou queda nas queimadas. A redução é apontada como fundamental para a preservação do bioma, como destaca a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, e do MAP Biomas Fogo, Vera Laís Arruda.
Então, a Amazônia é um bioma mais florestal, que não é historicamente adaptado ao fogo. Então, a gente observa como que os incêndios florestais têm aumentado no bioma, quanto que isso traz degradação para a floresta, deixa as áreas mais suscetíveis a novos incêndios, a degradação.
Mas mesmo com a redução, a Amazônia ainda concentra a maior parte das queimadas no Brasil. A região é acompanhada do Cerrado e, juntos, os dois biomas concentram 86% de toda a área atingida pelo fogo, pelo menos uma vez desde 1985. Diferente da Amazônia, o Cerrado é mais adaptado ao fogo, que funciona até de forma positiva para a vegetação. Contudo, Vera Arruda destaca que, mesmo com essa adaptação, a sequência de incêndios vem impactando negativamente na preservação do bioma.
O Cerrado, ele é um bioma que foi evoluindo historicamente com fogo, porém o que a gente observa hoje é como que essas fontes de ignição são majoritariamente de origem humana e como que tem alterado também o regime do fogo no Cerrado, com áreas cada vez mais frequentes, áreas queimadas cada vez mais frequentes, o tamanho das áreas queimadas também tem aumentado. Então, apesar de ser um bioma com alguns tipos de vegetação adaptados ao fogo, a gente vê que tem aumentado muito e alterado o regime natural no bioma.
O estudo aponta que a maior parte dos incêndios foram induzidos, ou seja, não de forma natural, por raios, como é mais comum. Diretora de Ciências do IPAM e coordenadora do MAP Biomas Fogo, Anne Alencar, chama atenção para o aumento no risco de novos incêndios ao longo deste e do próximo ano, em razão do fenômeno El Niño.
A gente consegue ver que os anos de El Niño, quando começa o El Niño, normalmente a gente tem uma área queimada maior, mas o ano seguinte é o ano que tem o maior impacto na área queimada. E eu acho que isso é bem relevante até para o que a gente está vivendo agora. Está todo mundo com medo, falando do Super El Niño. Nós tivemos Super El Niño nessa série histórica, foi um processo muito forte de inflamabilidade da paisagem como um todo.
Em biomas como Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, metade ou mais da área queimada tiveram uma severidade alta ou muito alta. Ou seja, o impacto sobre a vegetação nesses locais tende a ser mais intenso do que na média do país. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Cardeal FM 106.1. Mundial FM 106.1.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Rede Excelsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia. A partir de agora, a Rede Excelsior de Comunicação apresenta Oração por um Dia Feliz, com o cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador da Bahia e primaz do Brasil.
Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é dia 22 de julho, quarta-feira, festa de Santa Maria Madalena. Disse o Senhor a Maria Madalena: vai a meus irmãos e anuncia-lhes, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É a antífona de entrada da missa de hoje, tomada do Evangelho segundo João, capítulo 20. Maria Madalena é aquela mulher que, segundo os Evangelhos, seguiu constantemente Jesus desde a Galileia até ao pé da cruz em Jerusalém. Ela foi a primeira a reconhecer Jesus ressuscitado, que fez dela a primeira missionária anunciadora da ressurreição. A seu exemplo, possamos seguir sempre a Jesus e anunciar aos irmãos a alegria da presença de Cristo ressuscitado. Sejamos testemunhas da paz, da alegria, da ressurreição de Jesus. Para expressar nosso louvor a Deus, rezemos o Salmo 62, salmo proposto para a liturgia da palavra da festa de Santa Maria Madalena. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. É com esta sede de ver o Senhor, com esse desejo de encontrar Jesus ressuscitado, que Maria Madalena se dirige apressadamente ao túmulo. E é ela quem vai dizer aos discípulos que Jesus estava vivo, que ela tinha encontrado o Senhor. Este encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado e o envio que Jesus faz para que ela vá contar aos discípulos se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos de 1 a 18, passagem que está sendo proclamada nas missas de hoje e que você pode ler, meditar, rezar neste dia. Portanto, eu repito, João capítulo 20, a partir do primeiro versículo do capítulo 20 até o versículo 18. Façamos a leitura desta narrativa para que você possa acolher a palavra do Senhor e celebrar com alegria, com louvor a Deus, a festa de Santa Maria Madalena. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: "Mulher, por que choras?" Ela respondeu: "Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram." Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas ela não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou-lhe: "Mulher, por que choras? A quem procuras?" Pensando que era o jardineiro, Maria disse: "Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscar." Então Jesus disse: "Maria." Ela voltou-se e exclamou em hebraico: "Rabuni", que quer dizer mestre. Jesus disse: "Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus." Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos,